Senado aprova projeto que classifica como tortura a violência doméstica contra as mulheres.
Pedro Simão conclama a população para exigir fim da corrupção e impunidade.
Sérgio Souza elogia a MP que estimula investimentos na construção de armazéns para produtos agrícolas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou 4 projetos de lei que pretendem melhorar a vida da mulher brasileira. As propostas, que agora seguem para a análise da Câmara dos Deputados, foram apresentadas pela CPI mista da violência contra a mulher. Repórter Maurício De Sante.
Uma das propostas inclui a violência doméstica na Lei da Tortura, que é de 1997. Além da agressão física, qualquer pressão psicológica, como ameaça ou impedir a mulher de sair de casa, será classificada como tortura. É o que explica a relatora da CPI mista da violência contra a mulher, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo.
Porque uma mulher que vive permanentemente sofrendo ameaças e também apanhando do marido com muita frequência, ela vive numa situação de tortura. Então, também entendemos que na lei da tortura deve ter esse recorte de gênero, caracterizando que a mulher que vive permanentemente apanhando do marido, ela vive numa situação de tortura. Por isso, ela precisa também ser contemplada na lei de tortura.
O agressor poderá ser enquadrado na lei da tortura, mesmo que não viva na mesma casa que a vítima. A pena prevista para esse tipo de crime é de 2 a 8 anos de cadeia. Os senadores também aprovaram o projeto que obriga a existência de atendimento especializado no Sistema Único de Saúde para as vítimas de violência. Também foi aprovada a proposta que estipula o prazo de 24 horas para a comunicação ao Ministério Público e ao Judiciário dos casos de mulheres admitidas em casas-abrigo. Isso para que seja feita a análise imediata do pedido de prisão preventiva do agressor. Por fim, o plenário aprovou a criação de um auxílio provisório a ser pago pela Previdência Social para as vítimas de violência doméstica.
Os senadores decidiram também encaminhar 3 projetos da CPI mista da violência contra a mulher para o exame da Comissão de Constituição e Justiça.
São eles: o que define o crime de feminicídio, o que cria o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e o que muda o Fundo Penitenciário Nacional, para destinar o dinheiro das multas estipuladas em processos de violência doméstica para a manutenção de casas-abrigo.
O senador Pedro Simão, do PMDB gaúcho, reclamou que o Brasil perde R$1 trilhão por ano por causa de incompetência e corrupção.
É R$1 trilhão jogado no lixo, afirmou o senador, ao comentar que isso só vai mudar se a população for às ruas cobrar o fim da impunidade e da corrupção.
Pedro Simão espera que esse seja o ponto principal das manifestações marcadas para 7 de setembro.
Que a reunião do dia 7 de setembro não seja o que alguns estão querendo. Não seja para vaiar a presidenta aqui na esplanada, que não seja para mostrar isso ou mostrar aquilo. Seja da indignação, do protesto, das coisas que devem mudar. Não adianta vaiar a Dilma ou coisa parecida. Adianta cobrar. Venham aqui para frente do Senado, vão ali no Supremo, na Câmara dos Deputados, cobrar. O maior problema do Brasil se chama impunidade.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB, do Distrito Federal, disse que em breve será lançado o edital de estudo de viabilidade econômica da linha de trem entre Luziânia, em Goiás, e o Distrito Federal.
Se a iniciativa sair do papel, disse o senador, isso vai significar melhoria na qualidade de vida das pessoas que moram na região do entorno do Distrito Federal, especialmente para quem vive em Valparaíso, Cidade Ocidental e Luziânia.
Segundo Rodrigo Hollenberg, essas pessoas perdem até 6 horas diárias dentro de carros e ônibus para chegarem ao trabalho em Brasília e depois voltarem para suas casas. E tudo isso por causa de pressões de empresários, denunciou ele.
Ao longo dos anos, o lobby do pneu, o lobby das empresas de ônibus, do cartel que domina as empresas de ônibus da região do entorno do Distrito Federal e do Distrito Federal também, foram contrários e são contrários à reativação dessa estrada de ferro.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, espera que o Brasil saiba explorar a mais nova fonte de energia encontrada em abundância no país, o gás de xisto.
Segundo o senador, estudos indicam que o país tem uma reserva de 500 trilhões de pés cúbicos desse gás, maior que a do pré-sal. E o Ministério de Minas e Energia já autorizou o leilão de 240 lotes, 14 deles no Mato Grosso.
Mas Jaime Campos destacou que a exploração do gás de xisto precisa ser feita com cuidado e segurança, porque traz riscos ao meio ambiente com possibilidade de contaminação do lençol freático.
Que saibamos aproveitar mais esta chance que é pródiga a natureza nos oferece. Mas que o façamos com serenidade e segurança. Por isso, de olho no futuro e na percepção acurada de oportunidade comercial que se nos apresenta, espero que o governo e o Congresso Nacional possam, com devida cautela, tomar as melhores e mais tempestivas decisões.
A senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, comemorou a regulamentação do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste e a liberação de R$1,5 bilhão de reais para o fundo, que vai financiar projetos na região.
E juntamente com o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o Fundo de Desenvolvimento vai permitir um investimento na infraestrutura de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, disse Lúcia Vânia.
Agora, com a regulamentação do FDCO, está colocado um desafio que se renova: promover o desenvolvimento integrado da região Centro-Oeste. Os representantes públicos da região não podem abrir mão de uma estratégia que considera os estados do Centro-Oeste e o Distrito Federal de forma integrada.
A produção de grãos no Brasil cresceu 217% nos últimos 15 anos. Mas o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, lamentou que a estrutura de armazenagem do país não tenha recebido os investimentos necessários para suportar essa realidade.
O país conta hoje com 3.500 armazéns, capazes de estocar 25 milhões de toneladas.
Só que é preciso construir estruturas para armazenar mais 40 milhões de toneladas, acrescentou Sérgio Souza, ao lembrar que a região Centro-Oeste é a mais carente.
Por isso, ele é favorável à medida provisória 619, que prevê o financiamento para a construção de armazéns.
É importante destacar que se trata da primeira vez que um governo estabelece condições especiais para financiamentos destinados exclusivamente ao setor ou ao segmento de armazenagem, e não necessariamente para a construção de armazéns próprios em propriedades rurais.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, pediu aos senadores que na votação do PNE, o Plano Nacional de Educação, garantam aos estudantes com deficiência o atendimento em instituições especializadas.
O relator do PNE, senador José Pimentel, propõe mudanças no projeto aprovado pela Câmara para que esses alunos sejam matriculados prioritariamente em escolas públicas.
Mas Rubem Figueiró alega que a rede pública não está preparada para dar atendimento diferenciado às crianças e jovens que têm deficiência. Hoje, isso é feito por instituições especializadas, como as APAES, e deve continuar assim, defende o senador.
Que nesse quesito o PNE esteja aprovado conforme o foi na Câmara dos Deputados, garantindo verba ao Fundep para as instituições especializadas no ensino e no acompanhamento dos alunos especiais. Quem agradece isso são os pais e os alunos especiais, que hoje clamam pela atenção especial do Congresso Nacional e, sobretudo, do Senado da República.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia e Luciomar Rodrigues.
Áudio Orley Silas.
Apresentação Tiago Medeiros e Lia Passarinho.
Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está rodando o Brasil realizando encontros que buscam aproximar o TCU dos gestores e da sociedade. É o Diálogo Público 2013, que nesta segunda-feira chega ao Recife.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do portal do TCU na internet e no próprio local onde vai se realizar o encontro, o auditório do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.
Será discutida a melhoria da governança, com a apresentação de conceitos que devem servir para melhorar a gestão pública. Também serão debatidos temas como licitações, convênios, controle interno e social.
O Diálogo Público do Recife terá a presença do presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, além de outros ministros, conselheiros do Tribunal de Contas Pernambucano, prefeitos, gestores públicos e cidadãos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.